pessoas, está começando mais um Como É Que Pode. Aqui é Elvis Diego e não o Danilo.
Hi people, por favor, dona Dilma, deixa nossas crianças lerem livro decente. Para de dar essa literatura nacional horrorosa para as nossas criancinhas lerem.
Tá bom, e quem é você?
Eu sem nome não, eu sou um Zé aí.
Então tá bom. Inclusive eu vou colocar um Zé aí no post.
Beleza, coloquem um Zé aí.
Zé, aqui é o Mário. Vamos falar sobre livros legais, melhores que os da escola. Só não é melhores do que a coleção Vagalume, que era muito boa.
Olá pessoal, aqui é a Tati. Eu não retornei ao Como É Que Pode, eu tô emprestado aqui. E eu comecei a ler o livro que eu vou falar hoje há um ano e meio e eu não sei se eu lembro da história.
A galera reunida aqui pra gravar esse podcast hoje não é a melhor, né? Pra esse tema, mas a gente vai tentar fazer um conteúdo bacana aí, descontraído e fazer algumas recomendações.
É, pelo menos avisar pra vocês os livros que a gente tá lendo.
Exatamente.
É. Não, interessa pra alguém, né?
Pelo menos eu dou um Ctrl-C, Ctrl-V na sinopse e coloquei na pauta, né? Não coloquei um link.
Quem colocou um link? Pessoa esperta.
Ah, um tal de Mario aí. Você conhece o Mario?
Então, gente, o podcast de hoje é mais pra galera falar o que a gente tá lendo, recomendações de livros, etc, 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 né? Então, vamos para os recados e jabás. Bom, estamos aqui na parte de recados do Como É Que Pode, e pra gravar aqui e passar os regaditos do Como É Que Pode, apareceu a bela adormecida, desaparecida, Danilo.
Ei, tô aqui dando as caras e marcando presença nesse podcast pra dar uns recados breves e mostrar que realmente, mesmo eu não tendo participado, eu sempre estarei aqui, enchendo o saco de vocês.
Então, primeiro recado, Danilo, qual que é?
Primeiro recado é um recado tecnicamente triste e tecnicamente nem tanto, que é que o Como É Que Pode, por um período de tempo indeterminado, ele se tornará um podcast mensal. E eis alguns motivos que fizeram isso acontecer. Primeiro, que é o mais óbvio de todos para quem já acompanha há algum tempo, é que a gente nunca conseguiu seguir à risca a agenda de publicações. Teoricamente, o podcast era um podcast quinzenal, mas sempre rola alguma coisa que vai de encontro às nossas obrigações estudantis ou trabalhísticas, que aí acaba que não dá certo, a internet cai, dá pau, e a gente não consegue gravar no dia certo. Então, pra gente ter mais tempo de organizar a pauta, editar com mais cuidado, tomar conta de imprevistos e esse tipo de coisa, a gente vai fazer um podcast mensal, que aí a gente vai determinar uma data que ainda não sei, talvez daqui um mês saia o outro, mas a gente ainda não tem uma data fixa do mês pra lançar. Mas a gente vai pensar numa data legal, mas sem excluir aqueles podcasts semanais, que são do resumo de cinema, o resumo da semana, que aí sempre vai ter, porque o Elvis tá me dando a mão nas edições. Certo?
Então, já aproveitando aqui, falando dos resumos, tem alguns dias, algumas semanas, na verdade, a gente não tá tendo. Também eu tô agarrado no trabalho, eu tô com monografia extremamente atrasada, eu tô reformando meu apartamento, tô fazendo preparações para o meu casamento. Então, tipo assim, tempo pra mim é totalmente escasso, velho. Aí, assim que eu tiver o tempo, assim que eu tiver disponibilidade, os resumos, tanto de cinema quanto da semana, irão voltar. Próximo mercado é sobre a Campus Party. Campus Party já tá, o bicho já tá pegando aí. A princípio eu não ia. Porém, o Felipe MM e a Carol Miranda, nossos amigos antigos, e o Felipe, né, já é um integrante do Como É Que Pode, eles serão responsáveis pela caravana de BH. E teve outras coisas também, que tipo assim, os organizadores da Campus Party, de tanta reclamação que teve do pessoal das caravanas, eles diminuíram o valor da caravana, juntaram o valor que é tipo assim, agora vai ser só R$300 da entrada, já com o campo incluso, eles estavam cobrando isso separado. Isso tudo tá ajudando a ideia ficar mais forte, tipo assim, a vontade ficar maior pra eu ir pra Campus Party. Danilo, você vai?
Eu não sei ainda, eu não prefiro não comentar, mas eu não sei não.
Vamos ver. Então vamos para o podcast que o Danilo não participou, sobre livros.
O protocolo Blue Hand é um conjunto de diretrizes e conhecimentos que farão a diferença na subsistência e resistência contra os mais diversos perigos ignorados pelo senso comum social. O codinome Blue Hand nasceu do site Jovem Nerd, como sinônimo de uma pessoa curiosa e interessada, o típico nerd, aquele sujeito que, por sua inteligência e sapiência, tornar-se-ia indispensável em uma situação de emergência. No entanto, esse termo deve ser extrapolado acima de um único indivíduo, se a raça humana aspira sobreviver a um evento de proporções cataclísmicas. Quem devemos procurar em uma sociedade fragmentada pela obliteração de organizações políticas, civis e militares? Se você leu esse livro, já sabe a resposta.
Eu tô lendo o livro Protocolo Blue Hand Alienígena. Eu comprei ele ano passado, mas como eu tava agarrado lendo outras coisas, eu só comecei a ler ele em abril. E desde abril eu não consegui ler esse livro até hoje por uma coisa muito simples. O livro é muito foda. É o tipo de livro que eu leio sempre com um monte de papel enfiado dentro, que toda página que eu leio eu pego pra fazer uma anotação. Eu paro de ler porque eu vou procurar na internet se aquilo realmente existiu, fonte se aquilo é real. O livro é muito foda, assim. A história base do livro, assim, é que eles pegaram uma porrada de relatos que teoricamente são mais reais, assim, até porque que ninguém que realmente tenha credibilidade pode falar ou soltar qualquer pesquisa nessa área, porque senão ele vai ser desacreditado muito rápido. Mas assim, tem muita coisa com base em pesquisas que dá pra entender que a pesquisa foi bem feita, que teve um trabalho em cima, que foi uma coisa muito bem construída. E ao mesmo tempo tem coisa que você simplesmente fala, puta que pariu, velho, será que isso é mesmo? Assim, tudo que eu paro eu vou procurar alguma referência na internet. Tem coisa que eu acho muito fácil, tem coisa que eu não acho. Ao mesmo tempo que eu acho que assim, as coisas são muito reais, você fica com aquela coisinha assim, você tá com cara meio de ficção. E assim, coisa que é muito foda no livro. Quase toda página tem uma citaçãozinha pequena de alguma série, de algum filme, de algum outro livro, pra contextualizar o negócio assim. Então assim, você lê uma página e meia assim, com dados parecendo que são dados reais, baseado em cima de pesquisa muito foda. Aí no meio tem uma citaçãozinha muito esdrúxula, fazendo um comentário como se fosse a mesma coisa de credibilidade, sabe? Aí o livro inteiro fica nessa coisa assim, que é real, é zoeira, é real, é zoeira, é real, é zoeira. O livro é muito foda. O livro é muito bom mesmo. E assim, é difícil ler o livro de forma cronológica, porque o livro faz referência dele em vários momentos diferentes. Aí você tá lendo uma página e fala uma coisa lá do final. Aí eu pulo lá pro final, eu leio o que tá lá no final, depois eu volto pro início de novo.
Eu não gosto.
Eu adoro isso.
É, eu acho massa também. É como se fosse uma pesquisa, né? Tipo assim, você tá fazendo, você não tá lendo, não é um livro, você tá lendo como se fosse uma pesquisa, um documentário, né?
Exatamente, assim. Exatamente. Isso que eu ia falar agora. Esse livro parece ser mais um documentário, né? Do que um livro de literatura comum, assim, com uma história, alguma coisa assim.
Não é. De consulta mesmo, né?
Exatamente. E eu li também, eu tenho esse livro em casa e, porra, é muito foda mesmo, muito foda. Você tem que estar lendo, é igual fazer, igual o Lucas faz, porque tem muita referência a outras coisas, a filmes e tal. É muita coisa baseada que você fala, porra, essa fonte que buscaram, isso aqui pode ser real, entendeu? Eles tentam levar a sério de uma forma mais descontraída e que não deixa a parada muito galhofa. É muito bacana mesmo, eu gostei bastante também.
Não, véio. Tem várias referências às coisas russas e a coisas chinesas, velho. Se o trem é russo ou é chinês, é verdade.
Dá pra Segunda Guerra. Não, na verdade, tem a cronologia basicamente toda, assim, que eles conseguiram reunir de aparições ou visitações alienígenas, né, velho?
Você sabe que um dos casos mais reais é o do ET de Varginha.
Sim, mas o ET de Varginha é o segundo mais conceituado. O maior é Roosevelt, né? Acho que é nos anos 50, sei lá, alguma coisa assim. E depois vem de Varginha, velho. Então, MM, o livro em si, as páginas, a capa...
A capa dele é foda. A capa, ela tem uma textura parecendo meio de úmido, molhado, assim. Como se você estivesse segurando ele com a mão suando, Fraga. Eu acho isso muito foda. O tamanho dele é um tamanho totalmente diferente. Que ele é um pouco maior que um livro de bolso. Só que ele não tem o formato de um livro convencional. Ele lembra muito uma agenda.
Sim.
De anotação. Assim, o material da capa é muito foda. Que a capa é meio dura. Só que não é um livro de capa dura em si. É um material um pouco mais grosso. As páginas, ela tem uma sensação assim meio áspera. Só que não é de papel reciclado. O papel é meio amarelado. Que eu acho que ajuda a ler pra caramba também. O tamanho da fonte é foda. Tem muita ilustração foda pra caramba. Ilustração configuração de arma, tem umas fotinhas do Blue Hand escondido. É muito foda, assim. E também umas coisas que parece que alguém pegou e aí tava escrevendo no livro, sabe?
Exatamente, fazendo anotações, né?
Aham, comentário, preenchendo algumas coisas como complementar dos textos.
E lá também explica os diferentes tipos de ETs, né, velho? Muito foda. Não é querendo puxar saco lá pros caras do Jovem Nerd, não, tal, mas o livro foi muito bem feito, velho. Muito bem feito mesmo.
No futuro, existe a Matrix, uma espécie de alucinação coletiva digital na qual a humanidade se conecta para virtualmente saber de tudo sobre tudo. Mas há uma elite dentre as pessoas que navegam por essa grande rede de informação. Eles são os cowboys. Keyes era um desses privilegiados, até o dia em que tentou ser mais esperto do que os seus patrões, que fritaram suas conexões com o cyberespaço, tornando um pária entre os seus iguais. Agora, ele vaga pelos subúrbios de Tóquio, tornando a sua vida mais decadente a cada dia. Quando está mais envolvido do que nunca em destruir a si próprio, o ex-cowboy é contactado por Molly, uma bela e perigosa mulher, que, assim como Keyes, desconfia de tudo e de todos. Ela, porém, sabe se defender muito bem. É um samurai das ruas, geneticamente melhorada, pronta para ação. Os dois acabam se envolvendo numa missão que envolve cruzar todo o planeta e ir além dele. Uma cruzada ilegal, cheia de mistérios e perigos, que podem mudar toda a percepção do mundo que o cerca. Pois, afinal, o que é a realidade?
Bom, eu estou, entre aspas, lendo Neuromancer, que é do William Gibson, faz um ano e meio. Na verdade, eu comecei a ler ele comecinho do ano passado. Aí, só que assim, meu hábito de leitura era na condução, do trabalho. Agora que eu gasto 7 minutos pra chegar no trabalho, eu não consigo mais ler. Então, eu tô ouvindo podcast. O livro, ele deu origem, aliás, ele inspirou o filme Matrix. E também outras, uma série mangá chamado Ghost in the Shell, não sei se vocês conhecem.
É, já ouvi falar.
Eu já vi algumas coisas já.
Então ele foi a inspiração, assim, ele fala até na capa que ele evolui de Blade Runner, que eu não assisti até hoje, e antecipa Matrix. Primeiro eu vou contar brevemente a história. Então o personagem principal, ele chama Casey, e ele é um ex-hacker, ou como é chamado no livro, é um cowboy. E a profissão dele era entrar na Matrix e fazer um monte de coisa lá. Matrix, todo mundo já sabe o que é, né? Menos o Danilo, que ele assistiu o...
Já assisti.
Faz 3 meses.
Então todo mundo na face da Terra sabe que é Matrix e o trabalho do Casey era esse. Porém, ele vasculhou demais, mexeu onde não devia e aí ele é, entre aspas, expulso desse mundo. Ele não pode mais conectar, só que ele gostava muito, né? Então, além de expulsar ele, eles envenenam ele com uma toxina que não permite que ele possa mais se conectar à Matrix. De repente, um dia do nada, uma moça encontra ele, ela foi enviada por um cara pra contratar o Casey pra um serviço. Aí, é que eu só li o livro até aí, né? As 85 páginas só falavam isso, mas eu fiz umas pesquisas pegadinhas aqui, vou falar um pouquinho sobre o livro, então. É bom falar que ele faz parte de uma trilogia, que chama Trilogia do Sprawl. E esse Sprawl é o nome da cidade que eles vivem, que é uma junção... É um terreno que abrange desde Boston até Atlanta, incluindo Nova York e Washington, nos Estados Unidos. Então ele vive nessa cidade e ele é um cowboy, que é um hacker daquele lugar, desempregado. Então ele é, como eu estou lendo aqui, frágil psicologicamente.
É, aí...
Quer que você quer falar?
Não, que aí eu ia te falar o seguinte. Você dá a sua opinião pessoal sobre o livro.
Ah, tá bom. Então, ele, de repente, conhece essa moça chamada Molly, que é uma mistura de... Ela foi mudada geneticamente, então ela tem uns negócios esquisitos. Ela foi contratada por um cara chamado Armitage, que é um ex-oficial das Forças Armadas Americanas, que, em troca da participação do Casey na missão lá que ele tá planejando, ele vai trazer a cura pra aquele problema dele lá que os caras colocaram, implantaram na mente dele, e ele não consegue... Na mente não, na cabeça, né? E ele não consegue mais conectar a Matrix. Então, basicamente é isso. Só li 85 páginas, eu não sei o que acontece depois disso. Essa... Como é o trajeto dele até chegar, e muito menos ser o final, né? Mas é legal. Então, eu quis começar a ler esse livro, porque primeiro eu fui apresentada a série Ghost in the Shell. E aí eu sou que nem o Lucas também, eu começo a pesquisar a origem de tudo. E aí eu vi de onde tinha vindo aquela ideia pro desenho. E depois que eu descobri que Matrix tinha sido baseado nele, aí que eu fiquei maluca, né? Então, eu quero ler os três livros, mas não consigo mais ler, mas não é o que eu faço. Como eu falei, ele faz parte de uma trilogia, então esse é o primeiro livro, Neuromancer. O segundo livro é Count Zero e o terceiro é Mona Lisa Overdrive. Acredito eu que seja a história do cara, só que cada um falando um pedaço de alguma coisa. E eu vi também no IMDb, que eu procurar se tinha algum filme do livro, e tá previsto lá pra 2014. Não sei se dá pra confiar nessa informação, mas eu acho que é um livro que qualquer nerd gostaria. Tem uma frase interessante, assim, o que os hackers fazem hoje é algo provavelmente bem mais niilista do que qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. Pessoas entediadas tentando quebrar o sistema só para provar que pode. Em Neuromancer, os hackers são criminosos profissionais, eles ganham a vida com isso. E eu achando que o crime compensaria no cyberespaço, se não me engano é o autor do livro que fala sobre isso. Ah, é bom falar também que ele é considerado um cara assim que anteviu o futuro. Por exemplo, nessa época do livro nem existia TV, mas ele fala lá de um cubo com imagem não sei o que lá. Tem várias referências deles assim como se estivesse fazendo previsões para o futuro. E muitas das coisas que ele imaginou aqui hoje existe assim, de uma forma ou de outra, né?
Uhum. E o que você tá achando assim do livro, assim? Tá...
Ah, meu, eu amo ler, mas eu perdi muito costume. Então, na época quando eu tava lendo, né? Tava achando bem bacana, assim. O ruim desse livro é que ele tem muitas palavras diferentes, assim, que não existem.
Uhum.
Então, no final do livro tem um glossário. Então, enquanto você tá lendo o livro, você tem que ficar indo toda hora no final pra ver o glossário. Isso me irrita um pouco. E durante o livro você tem que lembrar. Ou então você olha de novo, ou você tem que ficar indo no glossário. Mas a história, ela te prende. Tem uma parte que os meninos vão gostar, que eu não vou falar sobre.
Mas dá pra imaginar já, né? E a capa do livro, a formatação do livro, o que você acha? É bacana?
E, na verdade, essa é uma reedição, né?
Uhum.
Essa é a quarta edição, terceira reimpressão. Esse aqui é de 2011, é bem novo. É uma capa da primeira edição, que era um cara com um óculos esquisito. E nesse livro aqui, eu acredito que seja uma referência à Molly, que é a moça que eu falei, que foi mudada geneticamente. Uma coisa meio sombria, assim, bem bonita. Passa bem a ideia do que é o livro. Na verdade, quando eu vi, assim, eu acho que se você visse só o nome, Neuromancer, sei lá, pra mim, no primeira vez que eu vi, fez uma referência a romance.
Nossa, sempre que escutei esse nome, eu imaginei que seria alguma coisa de zumbis.
Ah, pra mim, eu tinha a impressão que é tipo alguma coisa, alguma história romântica, sei lá.
Não, meu. E aí a capa já é quebrada, assim, ela já mostra que não, é um treco esquisito, chama atenção, deixa eu ver o que é isso aqui.
Uhum.
Mas o que eu gosto não é todo assim, o universo que ele cria. Teve a ideia aqui, foi usado no Matrix foi baseado no livro e no desenho. Isso me interessa, assim, e isso que me chamou a atenção e me fez começar a ler.
Eu tenho muita vontade de ler ele também, por referência a Matrix.
Eu quero ler os três, né? Só preciso tomar vergonha agora e voltar a ler. Aí tem um negocinho que eu achei legal. Neuromancer é vencedor dos três principais prêmios da ficção científica. Hugo, Nebula e Philip K. Dick. Evoluindo de Blade Runner e antecipando Matrix, o romance de Gibson é o primeiro e ainda hoje o mais famoso livro do autor. E considerado não só o livro que deu origem ao que se chama hoje de cyberpunk, mas é também o seu melhor representante.
Pô, bacana, velho. Bacana ver esse livro. Deu vontade de ler também.
Deu vontade de ler, só que não.
Eu quero ler ele muito, velho.
É muito foda. Só que tô cheio de livro aqui, velho, pra ler.
Há uma guerra no céu. O confronto civil entre o arcanjo Miguel e as tropas revolucionárias de seu irmão, Gabriel, devasta sete camadas do paraíso. Com as legiões divididas, as fortalezas sitiadas, os generais estabeleceram um armistício na Terra, uma trégua frágil e delicada, que pode desmoronar a qualquer instante. Enquanto os querubins se enfrentam no embate de sangue e espadas, dois anjos são enviados ao mundo físico com a tarefa de resgatar Kyra, uma capitã dos exércitos rebeldes, desaparecida enquanto investigava uma suposta violação do tratado. A missão revelará as tramas de uma conspiração milenar, um plano que, se concluído, reverterá o equilíbrio de forças no céu e ameaçará toda a vida humana na Terra. Juntamente com Daniel, um ex-espião em busca de anistia, os Celestiais partirão em uma jornada através de cidades, selvas e mares. Enfrentarão demônios e deuses, uma trilha que os levará às ruínas da maior nação terrena anterior ao dilúvio, o Reino Perdido de Atlântida.
Então, pessoal, eu estou lendo agora o último livro, Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida, que é do Eduardo Spohr. Ele não é uma continuação do A Batalha do Apocalipse. Ele é um livro no mesmo mundo que ele criou. Então, eu tô no começo do livro, eu li só um pouco. Então, no caso, o que eu percebi é o seguinte, você não precisa ler o Batalha do Apocalipse antes para poder ler o Filhos do Éden aqui agora, porque tipo, não faz referência aos mesmos personagens, são outros personagens, novos personagens, e por causa disso, assim, você não fica ligado a ter que ler um livro para poder ler o outro, sabe?
Uhum.
Mas a história, eu tô gostando, é muito interessante. Eu, tipo assim, eu gosto da forma da escrita do Eduardo Spohr.
É muito boa, é bacana mesmo. E, tipo assim, é uma aventura, né, velho? É uma aventura esse livro, né? Diferente do Batalha do Apocalipse, que tem começo, meio e fim. Tipo assim, num livro só, você vê a história toda, em geral. Nesse, não, nesse você vê apenas uma aventura do grupo que foi reunido ali, entendeu?
Mas o meio da história é o mesmo, sabe? É como se fizessem um novo, contassem novas histórias sobre hobbits e elfos e orcs e coisas na Terra-média, entendeu?
Isso. Pegou o universo e explorou aquele universo com outros personagens.
Isso, ele criou um universo no livro do Batalha do Apocalipse e agora tá usando o universo pra expandindo ele.
Exatamente. Ficou muito bom, ficou muito legal mesmo. Eu também li esse livro, já tem um tempinho, mas eu li.
Você leu os dois já?
Já, Batalha do Apocalipse já li um tempasso já. E esse Filhos do Éden eu também li. Muito bom também, recomendo também. Eu também gosto muito da escrita do Eduardo Spohr. Acho que ele. É lógico que ele não é o melhor, não é perfeito, mas tipo assim, ele. Eu gosto porque, tipo assim, ele não é extremista nos detalhes, tipo o Tolkien, né? Que ele fica ali descrevendo a cor da grama.
É legal.
Isso meio que tem hora que cansa, entendeu?
O Eduardo Spohr, ele escreve uma forma descritiva de quem é acostumado a jogar videogame, tipo, entender essas coisas.
Isso.
E isso que é melhor, velho. Porque você imagina mesmo como é que tá sendo as coisas.
Não precisa de, tipo assim, ele separar uma página pra descrever o local que o cara tá, né, velho? Joga um parágrafo lá descrevendo mais ou menos o lugar pra situar o personagem. E de acordo com o personagem vai sendo desenvolvido ali no resto da página, por exemplo, ele vai descrever o cenário com o personagem, entendeu? Eu acho assim mais interessante do que o Tolkien. Eu já tentei ler o Senhor dos Anéis, é meio cansativo, fraco, você fica ali, vai falando.
Eu gosto.
Sou muito chegado. Eu gosto de uma parada mais dinâmica, fraga.
Assim, Elvis, eu gosto das duas escritas, a do Tolkien e a do Eduardo Spohr, mas depende do momento. O Eduardo Spohr, eu sinto mais que é um amigo que tá me contando uma história. O Tolkien, eu sinto mais que é, assim, um tiozinho, um vô, aquela pessoa que tá querendo te passar um conhecimento, não aquela pessoa que tá querendo discutir com você.
É tipo assim, é duas situações diferentes. Eu também sinto dessa forma que o MM falou. Quando eu leio o Tolkien, eu sinto como se fosse meu avô contando uma experiência que ele viveu mesmo. Não, aconteceu isso e tal, eu fiz isso, assim, assado. Aí quando é o Eduardo Spohr, eu sinto como se fosse um cara, que, tipo, um amigo que chega e vai contar o que aconteceu ontem à noite.
É verdade, é isso mesmo. Mas o meu estilo, o meu gosto de leitura é a leitura mais dinâmica, fraga.
Gibi.
Não é não, pior que também não é assim. É tipo assim, porque é igual o primeiro livro do o Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel. Velho, eu li até metade dele e tava a história dentro do condado ainda, velho. Sabe, ele tá detalhando muita coisa que eu aparentemente... Porque eu já vi num filme, que você não pode contar muito que é diferente do livro, claro. Mas tipo assim... Pô, eu pensava assim, tava lendo aquela parte, pô, será que isso aqui que ele tá detalhando tanto vai ser relevante pro resto da história? Porque ele detalha muita coisa que eu imagino que não seja necessária, fraga. Eu posso estar enganado que eu não li tudo, mas eu tenho essa impressão.
Você já leu o Hobbit?
Ainda não.
Olha pra você ver a diferença. Senhor dos Anéis, três livros, cada um rendeu um filme.
Uhum.
O Hobbit é um livro, metade do um dos filmes do Senhor dos Anéis vai render 3 filmes. O Hobbit é muito mais dinâmico, as coisas acontecem muito mais rápido.
Muito mais rápido, tem muito mais ação, é diferente, né? Tipo, o Hobbit do Senhor dos Anéis, parece que é escrito por 2 pessoas diferentes.
Sim, lê o Hobbit que você vai gostar dele muito mais.
Mas o negócio é o seguinte, pra eles criarem o Hobbit e transformar ele em 3 filmes, muita coisa foi graças ao Senhor dos Anéis, que detalha o mundo inteiro da Terra-média. Por isso que eles podem criar, assim.
Sim, sim.
Sim, sim.
É, mas voltando ao Filhos do Éden...
Verdade. A galera nem extraviva o assunto.
Velho, eu gostei muito desse livro também, viu, velho? Desse Filhos do Éden. Muito legal. E o detalhe que o Eduardo Spur já tá trabalhando a continuação, né, velho? Já tem um tempo que ele já tá trabalhando essa continuação desse livro. E eu tô esperando ansiosamente por ela.
Eu também quero ler depois desse.
É muito legal, velho. E tipo assim, se você teve a mesma infância que, tipo assim, que eu, o Mário, o MM, a Tati teve, você vai ver muita referência de coisas que a gente via na infância da gente, sabe? Você vai ver Cavaleiros Zodíacos, você vai ver muita referência de coisas que foi parte da nossa infância. Então você cria um laço, você tem um carinho pela história, assim, e fala, porra, esse detalhe aqui, eu entendi o que ele quis dizer, entendeu? É muito foda, velho, muito foda.
Eu não cheguei nessa parte, não, mas isso deve ser interessante, se ele faz referência a alguma coisa que você sabe.
Não é referência direta.
É tipo assim, igual, vai soltar um poder, um anjo vai soltar um poder, grita o nome do poder, entendeu?
Hadouken.
É, você entendeu? É tipo isso. É, todos os desenhos que a gente via na nossa infância sempre teve isso, né?
Assim, quando vocês estão lendo, vocês não imaginam quando ele tá referindo aos anjos com armadura e arma, blá blá blá. O que vem na minha cabeça é o Seiya com a armadura de ouro sentando a porrada, velho.
É, velho, basicamente isso. Se você leu também a Batalha do Apocalipse, é muito isso também. As espadas têm nomes e golpes. É muito legal, velho. Muito legal.
Pra mim, remete como se eu estivesse jogando RPG. Aí você fala assim, não, aí chega o fulano, ele estava perto da porta, ele trajava isso. Ele vai usar o poder tal. Aí eu imagino o cara jogando dado. Ah, ele errou. Sabe, que tipo, o pessoal erra. Aí, cai, sabe?
Tem muita referência de RPG também nas histórias do Eduardo Spur. Porque o cara, ele gosta, né, velho? Então ele tenta passar a...
Ele passa o que ele gosta, né, velho? Ele passa o que ele é.
É, ele escreve... Exatamente. É. Muito foda. E a capa do livro, Mário? O livro em si, como que é a edição dele? O que você achou?
O livro é normal. É igual o livro de ler mesmo.
É porque tem os livros de escutar, os livros de ver, né?
É.
Então, ele não é edição especial de capa dura, igual tem o Batalha do Apocalipse, não. Mas é um bom livro.
A capa dele, o que você acha da capa dele? É bacana?
Legal. Tem um super ultra Kamehameha de Kidama de anjos ali.
É, e o interessante, velho, dos livros do Eduardo Spur, é porque se você entrar no site dele, no Hot Site, você sempre vê algumas capas alternativas, você vê algumas ilustrações dos personagens... É interessante, vocês ouvem também algumas...
Leitura.
As leituras, né? Como que chama? É audiodrama, né? Na verdade, de alguma cena do livro. É interessante, é muito bacana. E outro livro do pessoal do Jovem Nerd, né? Da Nerd Books. Mas tem sempre o dedo ali dos caras do Jovem Nerd, né, velho? Nas histórias.
É. Não, é amigo, né, velho? Amigo sempre dá pitaco.
Exatamente, exatamente.
Uhtred nasceu na aristocracia do reino da Nortúmbria. Órfão aos 10 anos, o menino é capturado pelos dinamarqueses, que lhe ensinam o modo de vida viking. Só que o destino de Uhtred está inevitavelmente ligado a Alfredo, rei de Wessex, governante do único reino inglês a não se dobrar perante a fúria dos guerreiros do norte. A luta é ferrenha entre ingleses e dinamarqueses, e o embate entre o cristianismo e o paganismo compõe o cenário desta obra-prima de Bernard Cornwell. Aos 11 anos, Uhtred está em dúvida quanto à sua lealdade, mas uma matança em uma fria manhã de inverno o leva para o lado inglês, que a essa altura se encontra totalmente dominado pelos destemidos dinamarqueses.
Então vamos para o último livro que eu tô lendo aqui. É o primeiro da série Crônicas Saxônicas, de Bernard Cornwell, que se chama O Último Reino. acontece na Inglaterra no século 9 e conta a vida, né? Sim, ele é narrado pelo cara que tá acontecendo a história, que é a história do livro, né? Que é o Thread, que chama o cara. E ele tipo, já tá no futuro, assim, no futuro deles lá, né? Só que ele tá narrando a história que aconteceu com ele desde quando ele se entende por gente. É um tipo de escrita que o Bernardo Cornwell gosta muito, velho, que ele usa um personagem pra ser o narrador da história. É, eu li as Crônicas de Arthur, que é uma trilogia, que é muito foda também, recomendo. Inclusive, recomendo ler antes das Crônicas Saxônicas, que a história acontece antes, acontece no século 5, na virada do século 5 para o século 6.
Século 6, exatamente.
Que é muito, muito foda. Inclusive, nas Crônicas Saxônicas, tem algumas referências, sabe? Uma coisa assim, leve, tipo assim, tinha uma pessoa que chamava Arthur, o pessoal não sei da onde o venera, que ainda acha que ele vai reviver e ajudá-los, etc. Bom, aqui chama as Crônicas Saxônicas porque depois das histórias de Arthur, realmente aconteceu a invasão saxônica na Bretanha. Os saxões conseguiram invadir e ocupar grande parte, tipo 70% da Bretanha. E acabou que virou a Inglaterra. E aqui a história acompanha, igual eu falei aqui, esse Uthred, que ele é filho de um aristocrata do reino do Northúmbria. E tipo assim, umas coisas do livro do Bernardo Cornwell, principalmente dessas duas crônicas, são os nomes das pessoas e dos lugares.
É tudo difícil pra caralho de ler.
É só nome estranho. Eu lembro que eu vi um Nerdcast sobre o Bernardo Cornwell, o Azaghal disse que é muito difícil decorar os nomes que Bernardo Cornwell coloca nos livros, das pessoas e dos lugares. Quando eu ouvi, eu não tinha lido nada sobre ele e tal. Depois que eu comecei a ler os Crônicas de Arthur, realmente não tem como, velho. É só nome esquisito que tem essa porra desses livros desse cara, velho.
Você faz a mesma coisa que eu? Você começa a inventar nome pros nomes de 15 caracteres?
Velho, eu tento... invento nome, tento fazer uma pronúncia que eu consiga compreender, fraga.
Eu coloco apelidos nas pessoas... Leio o nome errado. Eu sempre leio o nome errado quando é um nome muito grande. Eu formo um novo nome na minha cabeça.
Foda só.
E aí você vai contar pra alguém e você fala o nome errado, né? E paga mico.
Exatamente.
A pessoa entende. Mas a pessoa entende. Por exemplo, você vai lá ler o nome do cara, ele é gigante, só que é parecido com o que você tá pronunciando. A pessoa sabe que é isso e ela adota seu nome, que é muito mais legal.
Velho, mas tipo assim, aqui até que a escrita dos saxões aqui tem mais vogais. Quando você pega as Crônicas de Arthur, velho, é uma palavra com 15 letras e só tem 3 vogais. O resto tudo consoantes, aí você não tem noção de como ler aquela porra. E aqui a escrita saxã, ela tem mais vogais, então fica um pouco mais fácil de você ler. Mas de decorar é difícil, velho, porque é muita coisa, muita coisa. O bom é que eu tenho uma memória, eu acho que eu tenho até uma boa memória pra esse tipo de coisa, que eu não fico muito... Nos Crônicas de Arthur tem lá o nome do personagem e o que que ele é, filho de quem, sei lá. Fica mais fácil você saber quem que é. Só que aqui já não tem, aqui só tem
É só o nome do cara e não tem as referências do final, tipo, nos Crônicas de Arthur, que tipo, o nome do cara termina em isso é porque o cara é filho daquele cara.
Isso. Aqui só fala dos lugares, mas, bom... O livro, a história, é foda, velho. E é dinâmica, sabe? E o cara detalha a batalha. Tipo assim, fala... Porra, numa parede de escudos, você está lá, frente a frente com seu inimigo, sentindo o seu hálito, que acabou de tomar uma cerveja. E você está com a sua espada, sua faca, seu machado, cravando em seu peito. Rasgando da virilha à sua garganta, sabe? É muito foda. E tipo assim, você recria essa imagem na sua cabeça, tipo assim, de uma batalha mesmo. É muito foda.
A descrição que ele dá do cheiro do sangue misturado com o intestino do povo cortado, misturado... você não tem noção. Todo o glamour que a gente tem de uma batalha, assim, que você vê Coração Valente, 55 mil retardados se matando, você perde isso ao mesmo tempo que o encantamento muda, sabe?
E ele detalha muito, velho. Ele... Acho que é nos Crônicas de Arthur, que ele fala o seguinte. Quando você tá numa batalha, numa parede de escudos, não é um lado contra o outro saindo em disparada igual loucos... tentando matar um ou outro. Não é, velho. É a parede de escudos parada ali e às vezes fica até horas até o combate realmente acontecer, velho.
Só com o povo gritando, se xingando.
Se xingando. Uma luta ou outra, assim, entre dois caras, assim, de vez em quando. Sabe, não é aquela coisa que aparece, tipo, no... Igual o MM falou e o Coração Valente, que você vê os caras saindo correndo igual louco, desesperado, querendo matar um outro, entendeu? E ele tenta detalhar isso muito bem. Outra coisa, tipo assim, as vestimentas dele, sabe? Os costumes daquela época. É muito bem. E, tipo assim, é engraçado, velho, que fala que pessoas que chegam a 40 anos já é idoso, sabe? E poucas pessoas vivem após os 40 anos.
Mas antigamente era normal, velho.
É normal, normal. Não, 40 anos você tava idoso já, velho.
Uns 13 anos já era considerado adulto, até os 20 já tava casado, tinha uns 3 filhos, com 25 você tava quase morrendo em batalha, ou de infecção, ou de fome, ou de peste.
Não, velho, o doido assim, que eles falam como referência um idoso que é capaz de entrar em batalha, entendeu? Tipo, o cara tem força física pra se matar lá e o cara é velho.
Exatamente.
Uhum. Com 40 anos.
Com 40 anos.
Com 40 anos.
Tanto que no... Eu tô falando muito das crônicas de Arthur, porque é o... É, que eu já li tudo. As crônicas saxônicas, eu tô começando a ler agora. Eu terminei de ler o primeiro livro há pouco tempo, e vou começar a ler o segundo ainda. Tô falando mais dele, do crônicas de Arthur, porque é que eu já tenho mais embasamento pra falar. E lá, tipo assim, é... Poucas pessoas... É só o protagonista da história, que é o Derfel, né? Ele narra a história dele, que tipo assim, se você for ver, se você não colocar o nome dos personagens, que é o nome que tá no livro lá, você acha que ele é o mais foda. Ele é mais foda até mesmo que Arthur, né, velho?
Aham. Uhum.
Que ele é muito foda, é um personagem muito, muito foda, sabe? E tipo assim, é só o Merlin e ele que tiver que conseguiram chegar a uma idade tão avançada, agora eles dizem, que aparentemente deve ser o quê? Uns 60 anos? 70?
Uhum. Não, eu acho que até no máximo 65, velho.
Será? O Merlin, eu acho que ele chegou até uns 70, 80, velho.
Olha, só rapidinho, uma coisa assim, que eu prefiro muito mais as crônicas saxônicas do que as de Arthur, porque a de Arthur tem muito misticismo. Mesmo que eles demonstrem que o misticismo não é aquela coisa, tipo, vou conjurar uma bola de fogo.
Uhum.
As crônicas saxônicas é muito mais relacionada à política, à guerra e à relação entre pessoas. Eles perdem muito menos tempo comentando de religião antiga.
Sim, mas o esquema dos crônicas de Arthur é esse. O problema que eles tiveram era o problema da religião que estava intervindo na política deles naquela época. Era uma religião nova que estava ganhando força exponencialmente grande de uma vez, sabe? Muita força de uma vez. E tendo um embate, estava tentando guerrear contra os saxões e tendo problema interno ali por causa da religião, fraga, velho. E tipo assim, o Arthur, ele sempre foi um cara que ele não era devoto de deuses, sabe? Ele não era um cara devoto a deuses, mas tipo assim, ele tinha a religião dele que ele cultuava lá, que é os deuses dele lá, beleza. Mas ele não era aquele cara aficionado. E quando chegou o cristianismo naquela época, ele tentava fazer com que o cristianismo e as outras religiões vivessem em harmonia.
Em harmonia, uhum.
Só que ele não conseguiu, velho. E, tipo assim, acabou que ele teve que tomar partido de um lado. E como a religião cristã, ela tava ganhando muito poder e...
Ele precisava de apoio político, né?
Ele tava precisando de apoio político, ele tava querendo grana. E acabou que ele, no começo, ele foi contra a religião cristã, tanto que ele não chegou a saquear as igrejas, né? Ele falava que pegava o dinheiro, as postas de valor lá deles lá, e depois pagava. Até com juros, algumas vezes.
Uhum.
Mas isso ficou como visto como pagão, né, velho? Pô, o cara vem cá, rouba nossa igreja, parará, parará. E eu acho que, velho, eu vou falar isso aqui, mas não tem como. A religião cristã só veio pra foder com tudo, velho.
Mamia!
Se vocês lerem as crônicas...
Você corta essa parte, tá?
Não, Danilo, não é pra cortar essa parte. Se vocês lerem as crônicas de Arthur e as crônicas saxônicas, você para e pensa, porra, a religião cristã só vem foder com tudo, velho. Porque, tipo assim, os caras mesmo falam, porra, eu vou pra uma religião que as pessoas que cultuam aquela religião só
se fodem, só se ferram. Só sofre.
Com o desapego, com a humildade, com não sei o que lá, não sei o que lá. E tipo assim, não traz felicidade nenhuma pra ele. Só sabe ficar ali triste, remoendo a história de sacrifício, que não sei o que lá, não sei o que lá. E não aprecia a vida. E aquela época a vida era muito curta, né, velho? Então pra você ficar ali se deprimindo, não sei o que lá, se toda hora se corrigindo, porque você ficou ah, traí a minha mulher, ah, não sei o que lá, pô, ah, eu matei o homem, ah, não sei o que lá.
Coisas menores, é, as coisas menores. O povo se punia por comer.
É, velho, sabe? Então é foda.
Isso é no livro?
Ah, isso é retratado no livro, nos dois, no, nas duas crônicas, inclusive.
Aham.
Uhum. Tô lendo o primeiro livro ainda das crônicas saxônicas, mas aqui também já dá pra ter uma noção. É, a história do livro, é igual eu falei, é a invasão dos dinamarqueses na Inglaterra. E, velho, se você ver os saxões, a diferença entre os saxões das crônicas de Arthur e os saxões das crônicas dessa crônica, vai ser, porra, os caras virou tudo mulherzinha, velho. Porque quando os saxões invadiram a Bretanha na época de Arthur, os caras eram pagãos e os caras eram brutais, velho. Os caras eram bárbaros. E aqui, velho, os caras tudo virou cristão. Ah, não quero guerra. E tipo assim, a Inglaterra era dividida em quatro reinos. Velho, em dois anos, os dinamarqueses dominaram três reinos, velho. Sabe? Sem fazer esforço. Só chegou lá, deu dois tapas na cara do rei e o rei abriu as pernas pros caras, fraga.
Assim, o povo não tinha mais aquela vontade de lutar pela vida, que é pior, sabe? Simplesmente o povo chegava arregaçando e o povo pensava assim, eu não posso matar o povo senão eu não vou pro céu. Eu vou deixar eles me dominar porque assim meu Deus fica feliz comigo.
Aí acabou que eles fizeram o que eles quiseram com a terra dos ingleses, fraga, velho. E a história gira em torno de Uhtred, né? Igual eu falei que ele é um saxão que, tipo assim, conta a história dele, velho, e ele vai narrando toda a trajetória dele, você vai vendo que ele vai mudando de lado ao longo, principalmente do primeiro livro, você vai ver que ele quer ir pro lado dos pagãos, né, só que acaba que ele tem uma promessa que prende ele a esse rei, né, o Alfredo, que é cristão, e que muda a vida dele toda, né, velho, e ele sempre teve lá uma parte dele pagão, né, velho, que ele curtia muito, ele viveu. Inclusive, o pai... É pra ficar spoiler, não vou falar.
Você tá quase fazendo soltar um spoiler gigante do Cavaleiro da Morte, velho.
É, não fala que eu não li ainda, não. Na verdade, eu não ligo pra spoiler, mas deixa quieto. O livro, velho, a capa do livro é muito foda, velho. É muito foda. É muito bem feita, velho. Muito bem feita. Tem uns alto-relevo, assim. E você pegar todos os livros, colocar um do lado do outro...
As capas são uma imagem só.
Exatamente, as capas são uma imagem só. E a qualidade do papel, aquele papel amarelado, que é mais...
Eu gosto de falar do papel.
É, velho, porque tem livro...
Mas é legal, tá?
Tem livro que você pega o livro, ele é...
Parece que foi impresso no ofício.
É, velho, e isso é ruim, porque a claridade é refletida muito maior pro seu olho e cansa mais você, a sua leitura, fraga.
Fora que esses livros brancos não tem cheirinho de livro.
Mas a maioria dos livros agora são todos impressos nessa cor mais amarela do que branco. É raro você ver um livro com essas folhas de Ramex.
É verdade.
Assim, Elvis, só falando assim, que o quinto livro, com a capa daquele cara viking lá, velho, não sei se já virou a foto do cara. Véi, a foto é igual, do cara é igualzinho a capa.
Não, eu vi o cara falando, é o cara. Eles usaram, foi o cara mesmo. Exatamente. E, velho, eu recomendo muito esse livro. Pra quem tá na dúvida em ler ou não ler o livro, pode pegar e ler, que é foda.
Exatamente, essa foto mesmo.
É esse cara aí mesmo. É, ele... Muito massa, né, velho?
Uhum.
Ele tem um mini mijoninho no pescoço, já viu?
Aham. Uhum.
Se você ler o livro, lá no livro tem.
Mas foi inspirado nesse cara, capa?
Não, inspirado não. É o cara.
É o cara. Mas tipo assim, inclusive o Thread, ele usa, né, um martelinho de... Acho que é de ouro, né, ô Felipe?
A base do colar onde que ele seguraria tem filetes de ouro, mas o machado é de prata. Machado não, o martelo.
Martelo, né? Porque ele é devoto ao deus Thor.
Exatamente.
Bom, acho que é só isso, né? Basicamente, eu virei fã desse cara. Tô lendo esses livros aqui e, sei lá, não sei se eu compro os outros que ainda tem.
Exatamente, é esses livros aí, aqueles que você ganhou aquela vez, que você vai mandar pra mim ler?
Não. Não falei isso, não.
Assim.
Falei que talvez.
São quantos livros?
Até agora são seis.
E não acabou ainda de escrever?
Não.
O último saiu agora, em 2012, né?
Tomara que o autor não morra, né? No meio do caminho.
Não, mas aparentemente ele é novo. O primeiro livro dele saiu em 97. Bom, galera, os livros que a gente tá lendo, terminando de ler, que vai ler, são esses.
A gente devia agora fazer quais são os próximos livros que a gente vai ler.
Ah, o próximo livro que eu vou ler é uma trilogia, né? Que é dos Dragões do Éter. Eu tô com ela já tem uns 4 meses já.
Eu queria comprar esse livro também. É bom, véi? Você acha? Você começou a ler uma...
Assim, véi, tá lacrado ainda. Eu nem tirei do box. Eu tô evitando de tirar os livros que eu compro do box, véi, pra eu não acumular poeira, fraga.
É. E eu sei, ô Mário, qual é o próximo livro que você vai ler?
O próximo livro que eu vou ler chama A Sombra do Vento. de Carlos Ruiz Zafon.
E você, Tatei?
Eu tô em dúvida se eu leio Deus é Matemático ou se eu leio A Menina do Vale.
Bom, depois de eu ler as Crônicas Saxônicas, né, que são 6 livros, eu tenho 5, vou comprar o 6º ainda. Provavelmente vou ler o Hobbit, porque vocês me indicarem agora.
Vou ver o Hobbit, você lê numa sentada, fácil.
What?
Boa.
Ler numa sentada.
Isso aí foi muito Danilo que você falou, uma sentada, velho? Sacanagem. Bom, então tá aí as nossas recomendações, os livros que estamos lendo. Acho que não tem mais nada a acrescentar. Então, alguma coisa pra falar, Tati?
Não.
Mário, alguma consideração?
Não, tô de boa.
Tá de boa na lagoa? E você, Lucas? Lucas? O Lucas, o mais novo integrante do Como É Que Pode, gente. É.
Bem-vindo, a próxima vez você paga cerveja.
Opa!
Se você conseguir me acompanhar a beber, eu pago.
Ó, desafio. Lançou o seu desafio. Mário, pra saber se você vem BH, estaremos lá, presenciando o desafio.
Eu aceito o desafio. Vai poder beber pinga no meio ou não?
Não, velho, vocês acham que a gente vai beber o quê? Cerveja? Deve ser Juninho, só o uísque e tequila.
Quem perder, paga? Como que é?
Eu sugeri uma garrafa de vodka pra cada.
Quem perder, paga, então?
Não, você é o novo integrante, quem paga é você.
Aí tava pedindo arrego já.
Não, ué, claro que não. Você acha que eu vou tirar 100% de lucro pra uma coisa 80%? Não é assim também não, ué.
Então, finalizando aqui esse mais um podcast aqui. Foda. Obrigado a todos, obrigado a Tati, ao seu pequeno retorno aqui, como é que pode. Ainda não é definitivo, né, Tati? Por enquanto?
Não. Mas... só daqui 6 anos.
Se alguém estiver vivo ainda, se o mundo não acabar ainda.
Quando acabar meu doutorado. Que eu nem comecei ainda.
Então, muito obrigado a todos. Eu não sei se vai ter leitura de e-mails. Se tiver leitura de e-mails, entra agora. Sick as a brick.
Meu, motherfucker. Então, pessoas, vocês acabaram de ouvir um podcast cabeça sobre livros. Só Como É Que Pode proporciona algo como um começo de papo cabeça sobre literatura e acaba com a aposta de bebida, né? Então, e-mails e recados que são coisas importantes que a gente tem para tratar agora. Primeiro, não foi na verdade um e-mail, foi uma troca de ideias no bate-papo do Facebook, que o Lan, ou o Alan Brandão, que foi o indivíduo que gravou com a gente o Como É Que Pode 19, sobre filmes que estrearam em 2002, ele falou que tava com medo de mim, porque ele ainda não tinha ouvido o Como É Que Pode, e ele não sabia quão zoado ele tinha sido, porque ele dormiu na gravação. E aí ele falou assim, então é o seguinte, na próxima leitura de e-mails tem como eu participar pra eu poder me redimir? Enfim, ele não pôde participar hoje, mas eu tô aqui falando por ele, que ele tava cansado, ele tinha acabado de chegar do trabalho lá e tal, e ele ainda animou de gravar o podcast, mas assim, a zoada ficou porque foi engraçado pra caralho, então é basicamente isso.
E tipo assim, não foi a primeira vez que ele falou que dormiu em podcast, né, velho?
Não, ele dormiu no próprio podcast, cara, que infelizmente durou apenas um episódio.
Por isso.
Não, cara, era o podcast do Geek Pod, foi um episódio sobre o Dia dos Namorados, o podcast teve 45 minutos, cara, e foi um podcast legal pra caralho, mas infelizmente a galera não conseguiu botar pra frente o projeto, mas sim, eu gostei pra caramba. E é um pessoal que eu conheço, assim, pessoal, eu acabei conhecendo a maioria deles na Campus Party, dei uma jogada de rock band lá com eles são gente fina pra caramba.
A segunda coisa que a gente vai falar aqui na leitura de e-mails é que tivemos uma arte de fã, que é a do Sérgio Serginho, né, para os íntimos.
Do Sérgio Serginho.
É, que é primo do Lucas MM.
Não é nepotismo, tá, antes que alguém comece a falar merda.
Ele fez do Minecraft, velho, um muro gigante com o banner do site do Como É Que Pode. Ele fez lá no meio do mundinho dele do Minecraft lá. Ficou muito foda.
Cara, eu paguei pau, velho. Eu, na hora que eu vi aquilo, falei, meu Deus, alguém fez isso com o logo do Como É Que Pode. Pelo amor de Deus. Agora estamos aí, cara.
Ficou muito foda. E ele falou que demorou 8 horas pra fazer aquela parada.
Cara, 8 horas não é pouca merda. Vocês têm noção do que é 8 horas? Jogando Minecraft, que é uma parada que até eu ver essa imagem e odiava. Eu só gosto por isso agora. Eu só gosto porque o logo do Como É Que Pode tá lá.
E sabe o que é mais foda? Ele fez um do Jovem Nerd também. Só que o nosso é muito maior que o do Jovem Nerd.
E muito mais bonito, diga-se de passagem.
Muito mais bonito.
E outro detalhe também, ele mandou a imagem pro Jovem Nerd e acabou que ficou lá o Como é que Pode apareceu em um dos links que tá dentro de uma postagem lá do Nerdcast. Fica o meu agradecimento ao Serginho, né, que diz que pode chamar ele de Serginho porque já virou amigo íntimo nosso.
E que, inclusive, se tudo der certo pra nós do Como é que Pode irmos à Campus Party, ele já tem uma camisa garantida, foi uma promessa que a gente já fez aqui já.
No resumo de cinema número 11, se eu não me engano.
Que já tem a camisa dele de brinde garantida, da mesma forma, né, que o MM teve desse ano. Antes de entrar pro Como é que Pode, ele era o nosso fã número 1. E por esse motivo ele ganhou uma camisa lá na Campus Party.
Então, lembrando ainda que a gente fez uma pseudo-promoção no final do Como é que Pode 19, falando que a pessoa que de número 250 que curtir a nossa fanpage no Facebook, ela vai poder gravar um episódio com a gente. E, pra ser mais gente fina ainda, talvez ainda estou pensando nisso, que as regras mudam de acordo com o tempo, talvez ela possa até escolher o tema do episódio.
Bom, então agora é o momento mais esperado. Para combinar com esse podcast de livros, né, de leitura, nós aqui do Como é que Pode e o pessoal do Alert Me, mais especificamente o Júnior, iremos sortear um livro.
Mas não vai ser tipo igual o brinde surpresa que a gente não sabia até o final da promoção, não. Esse a gente vai saber, a gente só tá esperando os detalhes, que livro que a gente vai sortear, etc e tal.
Pra ajudar o Como é que Pode, a divulgar o Como é que Pode e dar uns paid views bacana no site, é o seguinte, nos comentários desse podcast, vocês deverão fazer o seguinte, vocês deverão indicar um livro pra nós. Um livro que você leu, achou legal, você vai lá, coloca o nome do livro e o nome do autor nos comentários desse post. E outro detalhe, vocês têm que curtir as fanpages do Como é que Pode e do Alert Me lá no Facebook.
Só isso? Simples assim?
Só isso. Mais nada.
Esse é mais fácil que aceitar doce de estranho, cara.
A gente vai descrever todos esses detalhes aqui no post também. Vai ficar bem explicadinho, mas é só isso. Basicamente só isso.
Três passos simples pra você concorrer a um livro muito foda. Também, não menos importante, fazer o agradecimento ao Jonas Souza, mais uma vez, meu colega de faculdade que cursa jornalismo comigo. Vejam só, eu faço jornalismo, eu sou uma pessoa muito séria, né, como vocês podem ver. E ele foi o cara que gravou a sinopse desse podcast, que ficou muito legal, eu digo-se de passagem. E aproveitando, falando nele, tem uma coisa muito legal também que eu queria divulgar aqui, que é o trabalho que eu fiz com ele na disciplina de rádio jornalismo, que foi fazer um programa ao vivo, no intervalo da faculdade, no intervalo da aula. A gente teve 10 minutos para produzir um programa, a gente falou sobre DJs, e eu inventei o nome do programa, olha como eu sou criativo, o programa chama Programa DJ.
Programa DJ.
Foi um programa legal, cara. Foi um programa que a gente viu como é difícil fazer um programa ao vivo, fazer a parte técnica, escrever o roteiro e tudo mais, que é bem diferente do que um programa de rádio ou um próprio podcast, que é uma coisa mais casual e tranquila de se fazer. E antes que eu esqueça, o link do nosso programa ao vivo tá aí no post. É só procurar, sei lá, rádio intervalo, programa DJ, alguma coisa assim.
Acho que basicamente é isso, só pra deixar o povo aí... deixar o povo mais ansioso aí pela espera. Ainda não gravamos e nem sabemos qual é o tema do próximo episódio.
Como de praxe.
Mas, tipo assim, a gente tem várias ideias. O problema é arrumar tempo pra galera toda gravar.
Mas temos um mês agora de intervalo, ou seja, now we're back in town, bitches.
Se tiver leitura de e-mails, você entra agora.
Só eu mando e-mail, né?
É, Tati, agora você é o único ouvinte, eu troquei de lugar com você.
É verdade. É. Agora eu tenho que mandar pra você.
Então, e se não tiver, a gente vai finalizar aqui agora. Sobe a música aí, Danilo, ou não?
Ah, eu tenho uma sugestão de música.
Na panel de hoje, não. Então, esquece. Valeu a todos e até a próxima.
Tchau, tchau.